Sabe Bem, com a doutora Vanessa Duarte.
Damos agora início a um novo episódio da rúbrica onde exploramos os benefícios para a nossa saúde e bem-estar de uma alimentação saudável, equilibrada e cheia de sabor, sempre com a ajuda da doutora Vanessa Duarte, nutricionista clínica. Hoje vamos falar sobre as alergias e intolerâncias alimentares. A percepção que temos é que cada vez mais pessoas dizem ter uma alergia ou intolerância a um ou mais alimentos. Mas será que é mesmo assim? É o que vamos descobrir. Bem-vinda de novo, doutora.
Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar convosco e com todos os ouvintes da rádio.
Para começar, seria importante distinguir uma alergia de uma intolerância alimentar. Que processos fisiológicos é que estão na base de cada uma?
Excelente questão. É importante perceber que alergia e intolerância alimentar são coisas diferentes. A alergia alimentar envolve o sistema imunitário. O organismo reage a um alimento como se fosse uma ameaça, o que pode provocar sintomas rápidos, como comichão, urticária, inchaço ou dificuldade respiratória. Em alguns casos pode ser grave e exige sempre uma avaliação médica. Já a intolerância alimentar não envolve o sistema imunitário. Está relacionada com dificuldades na digestão de certos alimentos, como acontece, por exemplo, na intolerância à lactose. Os sintomas são sobretudo digestivos e causam desconforto, mas não colocam a vida em risco. Então, resumindo para os nossos ouvintes, a alergia é uma reação do sistema imunitário e pode ser grave. A intolerância é uma dificuldade digestiva que causa sobretudo desconforto. Perceber esta diferença é essencial para lidar com cada situação de forma correta.
Que efeitos é que uma alergia ou intolerância alimentar podem ter no organismo a curto e a longo prazo?
Existem diferenças importantes entre alergia e intolerância, tanto na gravidade como nos efeitos no organismo. Na alergia alimentar, os sintomas podem surgir rapidamente e ser potencialmente graves, como urticária, inchaço, vómitos, dificuldade respiratória e, em casos mais severos, anafilaxia, que é uma emergência médica. A longo prazo, exige vigilância e acompanhamento para prevenir novas reações. Já na intolerância alimentar, os sintomas são sobretudo digestivos, envolvem inchaço, dor abdominal, gases, diarreia. São sintomas desconfortáveis, mas não colocam a vida em risco. A longo prazo, o maior cuidado é evitar retirar alimentos sem orientação, para não comprometer o equilíbrio nutricional. E resumindo, a alergia pode ser uma condição séria. A intolerância é, regra geral, uma questão de ajuste alimentar. Mas em ambos os casos, o diagnóstico correto é fundamental.
Em alguns casos, saber se está em causa uma alergia ou intolerância alimentar pode ser complicado, pois os sintomas podem ser semelhantes. A que sinais é que devemos estar atentos para conseguirmos distinguir mais facilmente uma alergia de uma intolerância?
Embora alguns sintomas possam parecer semelhantes, há sinais que ajudam a distinguir uma alergia de uma intolerância alimentar. Na alergia alimentar, os sintomas tendem a surgir rapidamente, muitas vezes minutos após a ingestão do alimento. Os sinais mais característicos incluem comichão, urticária, inchaço dos lábios, da língua ou da garganta, vómitos e, em situações mais graves, dificuldade respiratória ou queda da tensão arterial. Sempre que há sintomas respiratórios ou inchaço da garganta, estamos perante sinais de alerta que exigem assistência médica imediata. Já na intolerância alimentar, os sintomas costumam aparecer mais lentamente e estão, sobretudo, ligados ao sistema digestivo. Falamos de inchaço abdominal, gases, dor, sensação de enfartamento ou alterações do trânsito intestinal, como diarreia. Não há envolvimento do sistema imunitário nem risco de reação grave súbita. De forma simples para os nossos ouvintes, sintomas rápidos, com manifestações da pele ou na respiração, apontam mais para a alergia. Sintomas digestivos, que surgem de forma mais gradual, sugerem intolerância. Ainda assim, a confirmação deve ser sempre feita por um profissional de saúde para evitar diagnósticos errados e restrições desnecessárias.
O autodiagnóstico é fiável? Existem atualmente métodos eficazes para diagnosticar alergias e intolerâncias alimentares?
O autodiagnóstico com base apenas nos sintomas não é fiável. Como vimos, muitos sintomas, como o desconforto abdominal, o inchaço ou o cansaço, podem ter várias causas, não só uma intolerância ou alergia alimentar. Tirar conclusões sem avaliação adequada pode levar a exclusões alimentares desnecessárias ou até a carências nutricionais. Felizmente, sim, existem métodos eficazes para diagnosticar alergias e intolerâncias alimentares. Para alergias alimentares, o diagnóstico faz-se geralmente com base na história clínica, exames cutâneos, como teste da picada, análise de anticorpos específicos no sangue e, em alguns casos, testes de provocação alimentar controlados. Estes métodos ajudam a confirmar se o sistema imunitário está realmente a reagir ao alimento. Para as intolerâncias alimentares, o diagnóstico depende do tipo de intolerância. Por exemplo, na intolerância à lactose, há testes respiratórios, como o teste do hidrogênio expirado, que mede a capacidade de digerir a lactose. Noutras intolerâncias, pode ser preciso um acompanhamento clínico mais detalhado, um diário alimentar e, por vezes, provas de exclusão e reintrodução sob supervisão.
Desde 2014, que é obrigatório destacar na ementa e no rótulo dos produtos alimentares os ingredientes que possam causar alergias ou intolerâncias. Contudo, a lista legal não inclui todos os alergénios existentes, mas apenas os mais comuns, pelo que a leitura atenta dos rótulos continua a ser imprescindível. Quais são os alimentos mais suscetíveis de provocar uma alergia ou uma intolerância alimentar? E como é que uma pessoa pode determinar quais são os alimentos específicos a que é alérgica ou intolerante?
No caso das alergias alimentares, existem alguns alimentos que são responsáveis pela maioria das reações. Entre os mais comuns estão o leite de vaca, o ovo, o amendoim, os frutos secos, o peixe, o marisco, a soja e o trigo. São alimentos que contêm proteínas com alto potencial alergénico. Já nas intolerâncias alimentares, os casos mais frequentes estão relacionados com a lactose, o açúcar do leite, com o glúten ou com certos componentes fermentáveis presentes em alguns alimentos que podem causar desconforto digestivo. Quanto à segunda parte da pergunta, a forma correta de identificar o alimento responsável não é por tentativa e erro isolada. O ideal é fazer uma avaliação clínica detalhada, analisando quando surgem os sintomas e em que contexto, manter, se necessário, um diário alimentar para identificar padrões, realizar testes específicos, no caso das alergias, ou exames adequados, conforme a suspeita clínica. Em algumas situações, pode ser feita uma exclusão temporária seguida de uma reintrodução orientada por um profissional de saúde. O mais importante é não eliminar alimentos de forma indiscriminada. Um diagnóstico correto permite tratar a situação com segurança, mantendo uma alimentação equilibrada e ajustada às necessidades de cada pessoa.
Depois de uma pessoa descobrir que é alérgica ou intolerante a um determinado alimento, deve evitá-lo para sempre? Existe algum tratamento disponível?
Depende muito se estamos a falar de uma alergia ou de uma intolerância. No caso da alergia alimentar, regra geral, o alimento deve ser evitado de forma rigorosa, porque mesmo em pequenas quantidades pode desencadear uma reação. Em algumas alergias infantis, como a alergia ao leite ou ao ovo, pode haver tolerância com o crescimento, mas isso só deve ser avaliado pelo médico. Já na intolerância alimentar, a abordagem costuma ser diferente. Muitas vezes não é necessário eliminar totalmente o alimento, mas sim ajustar a quantidade. Por exemplo, na intolerância à lactose, muitas pessoas toleram pequenas porções ou optam por versões sem lactose. Aqui o objetivo é encontrar o equilíbrio que permita evitar sintomas sem comprometer a variedade alimentar. Ou seja, na alergia a evicção tende a ser mais rigorosa e permanente, já na intolerância é muitas vezes uma questão de dose e de adaptação. Em qualquer dos casos, o acompanhamento profissional é essencial para garantir segurança e uma alimentação equilibrada.
As alergias e as intolerâncias alimentares podem surgir a qualquer idade? É possível preveni-las?
Sim, tanto as alergias como as intolerâncias alimentares podem surgir em qualquer idade. As alergias são mais frequentes na infância, especialmente ao leite, ao ovo e ao amendoim. No entanto, também podem aparecer na idade adulta, como acontece, por exemplo, com alergia ao marisco e ao peixe. Em determinadas situações, o sistema imunitário pode começar a reagir a um alimento que antes era bem tolerado. Já as intolerâncias podem desenvolver-se ao longo da vida. Um caso muito comum é a intolerância à lactose, que pode surgir na adolescência ou na idade adulta devido à diminuição da enzima responsável pela sua digestão. Quanto à prevenção, não existe uma forma totalmente segura de evitar que surjam. No caso das alergias, uma introdução alimentar adequada na infância pode ajudar a reduzir o risco, em alguns casos, mas há fatores genéticos e ambientais que não conseguimos controlar. Nas intolerâncias, muitas vezes tratam-se de características próprias do organismo.
Muito obrigada, doutora. Este é um tema bastante complexo e são muitas as nuances e casos peculiares, mas esperamos ter dado uma boa visão geral sobre as alergias e as intolerâncias alimentares, o que as distingue e como podem ser geridas. Já a seguir, a doutora Vanessa Duarte vai partilhar uma receita de uma sobremesa que não inclui na lista de ingredientes nenhum dos principais suspeitos.
Muito obrigada, foi um gosto estar convosco. E tal como pedido, deixo uma sugestão de sobremesa simples, saborosa e pensada para evitar alguns dos alergénios mais comuns. Sem leite, sem ovo, sem glúten e sem frutos secos. Mousse cremosa de manga e coco. É uma sobremesa fresca, leve e naturalmente doce. Os ingredientes que vão precisar são uma manga madura grande, uma lata de leite de coco, uma colher de sopa de sementes de chia, sumo de meia-lima e coco ralado para decorar. Começamos por triturar bem a manga com o leite de coco e o sumo de lima até obter um creme homogéneo. De seguida, juntamos as sementes de chia e envolvemos bem. Distribuímos por taças e levamos ao frigorífico durante pelo menos 2 horas para ganhar consistência. Antes de servir, podemos decorar com um pouco de coco ralado ou fruta fresca. É uma sobremesa naturalmente isenta de lactose, sem glúten e sem ovo, rica em fibra e com gorduras saudáveis do coco. Perfeita para quem tem restrições alimentares ou simplesmente quer uma opção mais leve e equilibrada. Porque comer bem, mesmo com restrições, pode e deve continuar a ser cheio de sabor.
Muito obrigada, doutora Vanessa Duarte, por nos ter trazido esta receita que, em princípio, todos poderão saborear sem receios. No próximo episódio, vamos falar sobre outro tema relacionado com a alimentação. Podem acompanhar-nos em direto ou ouvir a rúbrica Sabe Bem em podcast.
Sabe Bem. Com a doutora Vanessa Duarte.